Ora, viva muito, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 662, naquele que é também último do ano. A reposição essa já passa em 2021, reposições ao domingo, emissões também em rumo.pt. Desde já votos de um excelente ano e que traga muitas coisas boas. Todos nós precisamos. No que toca à emissão de hoje, a emissão especial, segunda parte, a primeira. A da semana passada já está em rumo.pt, bem como as emissões mais recentes. Passe por lá para ouvir ou reouvir. Programa também disponível para download. António, vamos continuar este nosso ritual de balanço do ano. É sempre importante também fazer esta revisão da matéria dada. Muitas das coisas também já foram faladas na leitura em dia. Mas pronto, hoje acaba por ser uma súmula, uma síntese daquilo que melhor aconteceu em termos editoriais.
É habitual, como já foi dito, fazer estas escolhas. São escolhas, como é evidente, com todo o grau de subjetividade que isso implica, ou pelo menos o grau de pessoalidade, claro, ancorado em determinado tipo de ferramentas ou utensílios que são usados quase por todos e todas, que também fazem as suas escolhas, de um ano editorial de crise, profunda crise. De profunda crise sanitária, de saúde pública, emocional, de relações sociais e afetivas, e, claro, o plano mundo editorial também não deixou de acusar este tipo de situação de pandémica que vivemos neste ano de 2020. São escolhas, como dissemos, nem melhores nem piores que as outras. De qualquer das formas, há valores seguros, projetos editoriais. Que convém e convirá a seguir e apoiar autores que apostamos, uns mais novos do que outros, e é nesses que estamos falando. O que prevalece deste ano de profunda crise é, e deverá também ser a nossa postura e a vossa, o acreditar na literatura, o acreditar na arte, o acreditar na escrita. Estão aqui homens e mulheres que fazem isso mesmo cotidianamente. Lançam os livros e ali estão aqui as nossas escolhas e as nossas propostas dos melhores de 2020. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, sempre com distância física, respeito social, consciência cívica. Cuidem-se, cuidem também dos outros e dos vossos, claro, e sempre melhores leituras e bom 2021.
Aqui nesta segunda parte da emissão especial, Melhores 2020, vamos iniciar esta emissão com as escolhas na literatura estrangeira. Em quinto lugar temos Homens na Prisão, é da autoria de Victor Serge, edição da E Primatur. Em quarto, Os Informadores, de Juan Gabriel Vasquez, edição da Alfaguara. Terceiro, Aprender a Falar com as Plantas, de Marta Orriols, uma edição da Dom Quixote. Segundo, Os Anos, de Annie Ernaux, edição Livros do Brasil. E em primeiro, Duas Escolhas, Chuva Miúda, de Luís Landeiro, edição da Porto Editora. E Garganta de Aço, é uma coleção de contos, é o primeiro volume da autoria de Mikhail Bulgakov. A edição é da E Primatur. António, escolhas diversificadas, como disseste também no arranque desta emissão, temos sempre escolhas pessoais. E neste universo tão vasto, enfim, isso ainda será mais evidente. Assim, há aqui nomes incontornáveis. E como tu referiste também ao longo do ano, na leitura em dia, de facto, alguns momentos marcantes em termos de edição.
Sem dúvida, primeiro, este foi o género literário que menos acusou em termos de lançamento para o grande público. Continuou a sair, não com aquela, vamos lá, torrencialidade dos anos anteriores. De qualquer das maneiras, este foi o setor, o segmento da literatura, o campo literário menos afetado. As nossas escolhas, estão aí. Homens na Prisão, de Victor Serge. é um clássico da literatura e da escrita libertária, se quisermos, mas acima de tudo é um exemplo acabado da perfeição na escrita. Como dissemos na época e na altura, é um livro a que não falta nada, mas é um retrato muito particular do mundo prisional. O mundo concentracionário, a degradação humana que, levada ao seu extremo, transforma os homens, neste caso homens, porque grande parte o livro e da época retrata realmente um universo masculino, mas hoje em dia, como sabemos também, o universo feminino, as prisões femininas, destroem os homens e mulheres que estão num ambiente concentracionário, e este é o retrato perfeito e acabado. Juan Gabriel Vázquez, Os Informadores, foi o seu primeiro romance, está aí porque dá também para perceber, com esta obra literária, o percurso que torna este escritor colombiano um dos mais importantes da sua geração. Notava-se, é sempre aquela coisa, é o livro inicial, algumas debilidades, alguns pecadilhos, hesitações, está-se à procura do caminho, mas aqui Gabriel Vázquez já reúne todas as condições, o mundo e aquilo que é o seu universo ficcional, a realidade que ele aborda e analisa, e estas coisas na literatura são mesmo assim, só se pode falar sobre o que se conhece, o que se viveu, o que se experienciou, e este romance realmente é, e foi, à época, hoje editado este ano, o pronúncio daquilo que uma das vozes mais importantes em língua castelhana e da América Latina. Marta Orriols, com Aprender a Falar com as Plantas, muitas vezes fala-se da literatura do país vizinho, mas dentro daquilo que é a literatura em língua castelhana, o País Vasco também tem os seus autores, a Galiza também, mas é na Catalunha, Marta Orriols é da Catalunha, é catalã, onde este viveiro de criatividade de grandes nomes, grandes escritores, neste caso é uma escritora relativamente jovem, está a iniciar o seu percurso literário e arranca logo com um grande romance. Falámos à altura com a escritora e deu para perceber que o ABC da literatura também aqui é desenvolvido com muita segurança e muita capacidade. Annie Ernaux, a partir deste ano, o ano que termina, chega agora ao grande público. Ela já tinha sido dada e editada em Portugal a partir dos anos 80, mas é agora com a Livros do Brasil que ela aparece, quer nas coleções de romance Dois Mundos, quer na miniatura, que começamos a perceber e a ter contacto com a devida publicidade e divulgação de uma das escritoras. Os franceses não têm muitos escritores e escritoras, não avalia, é pouco relevante, não é por causa do domínio da língua inglesa, nem nada que o pareça, mas eles ainda estão muito enquistados, espartilhados em influências teóricas que foram relativamente nefastas, para não dizer mesmo perniciosas, para a criatividade. Annie Ernaux nunca foi muito influenciada, nunca se deixou agarrar por essas teorias e tem aí os anos. Os anos é o percurso de uma mulher. Uma mulher, uma vida de uma mulher, 50 anos de experiências do pós-guerra, a libertação, a independência da Argélia, os anos 60, os gostos, o corpo, o amor, maio de 68, a vida pessoal, amorosa, familiar, a religião, tudo está neste livro escrito, algo que poderia parecer assim um tijolo, uma obra monumental, pelo menos em número de páginas, aqui não. A escritora elabora uma grande obra, um dos grandes livros deste ano. Depois, em primeiro lugar, optamos por dois nomes, o escritor russo Mikhail Bulgakov, com Garganta de Aço, que são o primeiro volume da sua prosa mais curta, novelas e contos. Ele, mesmo nesse género literário, é um gênio, foi genial. Quem não se lembra, editado aqui há muitos anos atrás, nos estúdios Cor, Coração de Cão, e também na parceria A.M. Pereira, Romance Teatral, e também Margarita e o Mestre. Temos aqui os contos para provar que realmente, primeiro, a agudeza editorial do responsável da chancela editorial da Imprimatur, e depois perceber que este escritor russo Mikhail Bulgakov é um dos nomes em parceirar com os génios da literatura de todos os tempos, que veio e vieram da Rússia, e realmente génios da literatura como estes russos, todos eles, não há nem houve assim com esta abundância. E a prova provada é o gênio literário de Garganta de Aço, que está aí à disposição de leitores e leitoras. Luís Landero, com Chuva Miúda, para além de ser um grande romance, é uma obra-prima da literatura. O extraordinário disto tudo é que este escritor, com uma obra, uma grande obra no país vizinho, reconhecida, e ele iniciou logo o seu trabalho com uma obra-prima, Jogos da Idade Tardia, que é a sua releitura, a leitura pessoal do Dom Quixote, a inauguração do romance moderno com o Dom Quixote, por Miguel de Cervantes, e depois ele em Portugal, Luís Landero, tem muito pouco trabalho, muita pouca produção editorial editada cá. Este é o seu terceiro livro em Portugal, ele tem muito mais obras, e daquilo que sabemos e lemos, para além, também tem o Guitarrista, na editorial Texto. Ele é um dos nomes em atividade no país vizinho, em Espanha, um dos nomes mais importantes da literatura. A prova está aí, Chuva Miúda, que recomendamos, uma obra-prima, perfeita e acabada, que confirma a grande mestria, a grande capacidade criativa e de contenção escrita. Claro que a tradução também está num nível muito elevado, de alta qualidade. Este é o desabar de uma família como todas as outras famílias, a família normal, amores, paixões, traições, tudo está nesta obra-prima da literatura espanhola e da literatura da atualidade. Muitas vezes se discute quem é que deverá receber o Prémio Nobel da Literatura. Olhe, por exemplo, em língua castelhana, de Espanha, está aqui um nome que pode perfeitamente receber essa atribuição, e provavelmente quem sairia a ganhar seria o Comitê Nobel da Literatura, se reconhecesse publicamente e para todo o planeta a mestria e o engenho e arte de Luís Landero como um dos grandes escritores da atualidade.
Estão feitas assim as apresentações na literatura estrangeira, daqui a pouco as escolhas na literatura nacional.
Uma voz rouca, um violão tão lento, um amor. Acabunhado, não. Um peito apaixonado, sim. É um passo manso, lento. É um passo lento, manso do amor. Do amor, do amor. É um passo manso, lento. É um passo lento, manso do amor. Magoado, não. Bem-vindo, sim. Desesperado, não. Querido, sim. Acabrunhado, não. Apaixonado, sim. Por que não? Despreconceituosamente eu vou vivendo a minha vida. Não me importa a cor da pele, não me importa a cor da ida. Não me importa a cor da volta, é bonita, conquistou. Por favor, não feche a porta, me aceite como eu sou. Eu sou filho da poeira, sinto pó em minha volta. Se você me fechar a porta, sei que o amor amparar-me abraçado-me, sublimado-me. Abraçando-me, amor. vou julgar.
Chegada agora à altura de apresentar as melhores obras de 2020 no capítulo da literatura portuguesa, literatura nacional, assim, em quinto, temos duas propostas. O Lugar das Coisas Perdidas, de Susana Piedade, edição da Oficina do Livro, e também Barcas Novas Levam Guerra, de Filomena Marona Beja, edição da Parsifal. Em quarto, Contra Mim, de Walter Ugumem, edição da Porto Editora. Em terceiro, Rua de Paris em Dia de Chuva, da autoria de Isabel Rio Novo, com a edição das publicações Dom Quixote. Em segundo, A Cidade das Livrarias Mortas, de Francisco Duarte Mangas, uma edição da Teodolito. E em primeiro, Aaron Klein, da autoria de Paulo José Miranda, edição da Abismo. António, alguns dos nomes que habitualmente destacas ao longo deste ano e também dos anos anteriores, pelo menos em alguns casos, temos também aqui uma cara nova, um nome que tu já referiste, que tens alguma curiosidade em perceber qual será a evolução. Falo da Susana Piedade e depois alguns nomes que, enfim, primam mais pela descrição, pelo menos o Paulo José Miranda, Francisco Duarte Mangas, nomes um pouco afastados dos holofotes, mas que tiveram anos interessantes em termos de produção. Ou pelo menos de edição.
De edição. Este ano a edição portuguesa foi daquelas que provavelmente mais sofreu e acusou o clima de saúde pública que estamos a viver. Muita gente se retraiu. Houve outros autores, claro, que publicaram os seus livros e com a aceitação do público, da crítica também, não é por aí que vai. Mas a nossa escolha, alguns dos nomes que aqui aparecem, já em edições anteriores fizeram também, vamos lá, a parte das nossas afinidades eletivas. Ou por outra, há um autor ou outro que aqui está que começam realmente a estar naquilo que são gostos e que confirmam, não é a questão do gosto pessoal, mas é depois que vai confirmando a sua capacidade criativa e de escrita. No caso concreto em que foi referido anteriormente, Susana Piedade realmente merece aquilo que é a atenção, primeiro, do público, a atenção da crítica, porque a autora surpreendeu. Sabíamos que ela tinha sido finalista em 2015 do Prémio Leia, mas como estas coisas dos prémios literários e há assunto e tema, escritos, ensaios sobre o que é o mundo dos prémios literários, a autora tinha sido referida, mas também pareceu, ficamos com a impressão, que tinha sido um meteoro que andou por aí e também rapidamente iria desaparecer desta coisa que era o mundo dos livros. Mas não. Este ano, felizmente, tem aí o seu segundo romance, O Lugar das Coisas Perdidas, e quero chamar a atenção dos leitores e dos ouvintes que gostam desta coisa dos livros, que aparentemente é um romance que tem uma técnica muito particular, uma técnica de escrita da autora muito particular e pessoal, que pode, de uma forma injusta, fazer resvalar para o género de mistério, mas não é isso que se passa. É um romance e um retrato sobre o Portugal. O Portugal do século XX, XXI. É um retrato agudo, carinhoso, mas ao mesmo tempo também vai visceral daquilo que são as vidas de gente comum, gente que vive numa pequena comunidade próxima do mar, piscatória, mas é um espelho daquilo que é o nosso Portugal neste século XXI. Segundo ponto, é uma escritora na plena posse das capacidades narrativas e de construção da escrita, que é, no mínimo, injusto que a esqueçam e espantoso que também façam de conta que este livro não merece uma leitura atenta para perceber como Susana Piedade domina na perfeição a construção de um universo ficcional, de um romance, em concreto este. E depois, Filomena Marona Beja é um dos nomes da atualidade, um que vai provavelmente ficar na nossa literatura, quando se olhar para a literatura portuguesa do século XX, XXI, irá lá estar. é uma escritora madura, trata aqui o tema da guerra colonial de uma maneira completamente inovadora e imprevista. Já o registro da escrita da autora, da romancista, é todo ele diferente, no bom sentido, em que tem uma marca identitária pela concisão, mas ao mesmo tempo pela perfeição que descarna homens e mulheres em interação na sociedade. Walter Ullmann é o melhor livro do autor até hoje. Pode parecer uma espécie de provocação nossa, mas não é. Walter é público muitas vezes aqui. Até fomos os primeiros a fazer reparos. Por aqui, sim, o escritor tem o caminho, pensamos nós, o caminho aberto. É um livro, todo ele feito de afetos, mas uns afetos sem cair numa espécie de choradeira do coitadinho, uma espécie de um retrato um bocado à Portugal dos pequenitos, não é isso que se passa. É um retrato pessoal, duro muitas vezes, mas ao mesmo tempo também carinhoso e maravilhado, daquilo que foi o seu processo de crescimento, a sua família, os amigos, as terras e as pessoas, as margens, que deram origem depois a um mundo, a uma cosmovisão por parte do escritor. Um grande livro deste ano, do autor, escritor e poeta, esperemos que regresse também a este, vamos lá, processo de criação. Isabel Rio Novo é uma das vozes mais importantes daquilo da nova geração, é o seu a quarta obra de fogo, tem outros textos a nível do conto, da releitura e do trabalho paródico, mas este é um dos grandes livros onde estão todas as peças daquilo que é a técnica da construção escrita, o diálogo intertextual, interliterário, interartístico, se quisermos, um romance polifónico, mas subjetivo, de certa forma, de um olhar de um tempo do século XIX e do século XXI, onde o narrador e a perspectiva de duas mulheres faz um retrato poderoso do mundo da criação e da arte. Francisco Duarte Mangas é um dos grandes nomes, um homem discreto, mas isso não conta para o caso. Este romance é uma homenagem à literatura, às livrarias como fonte de saber, de educação, de editores, de homens que apostaram tudo na literatura, na arte e na criação. Estão aqui nomes referidos de uma forma explícita. Queríamos dizer que também é uma espécie de homenagem a esse editor incontornável, A. da Silva O., escritor, poeta e também editor das Edições Mortas, que de alguma forma está aqui a sua homenagem, mas isto não é uma condescendência, nem um paternalismo, uma espécie de recuperação de uma memória e de um passado. É isso, mas acima de tudo é a literatura, arte literária, por um dos nomes mais importantes e fundamentais do que é a escrita em Portugal no século XXI. O primeiro é um livro de fogo, o primeiro grande romance, denso, intenso, polémico, no bom sentido, em que um autor, um escritor português, que desde o início, que segue e surge na literatura portuguesa, lhe é reconhecido ser um dos nomes maiores também da nova geração, provavelmente o nome mais importante da nova geração, e ele tem aqui a prova de fogo neste Aaron Klein, que é uma busca, ascenda num passado, na identidade de um homem em busca de si próprio, um homem no seu labirinto, Aaron Klein, pelas errâncias da vida e aquilo que é as identidades mediterrânicas, levantinas, e mais do que isso, a memória dos povos na Europa, após a catástrofe, aquilo que foi o Holocausto. Tenho aqui, neste livro de Paulo José Miranda, neste romance, é um romance cosmopolita, é um romance que vai dentro da tradição da Europa Central, de uma certa forma de entender a cultura, à maneira de Cláudio Magris. Tenho aqui o apogeu, e esperemos que Paulo José Miranda continue nesta senda como realmente um nome que ficará dentro da memória e da história do que é a literatura portuguesa de sempre e de todos os tempos.
É o destaque desta curta lista no que toca à literatura portuguesa, Paulo José Miranda com o romance Aaron Klein, edição da Abismo.
As pescadinhas estão sozinhas no mar profundo do fim do mundo. Quisera eu apanhá-la, dar-lhes guarida e amá-las. No mar profundo do fim do mundo, tu estás sempre acompanhada. Num bar soturno do fim do mundo, quisera eu apanhar-te, fazer amor em toda a parte. No mar profundo do fim do mundo. Quisera eu agarrar-te, fazer amor em toda a parte. No mar profundo do fim do mundo.
E depois de apresentadas as escolhas na literatura estrangeira e literatura portuguesa, passamos para a poesia. Assim temos, em quinto lugar, duas obras, A Matéria Escura e Outros Poemas, de Jorge Sousa Braga, edição da Assírio e Alvim, e também Os Grandes Animais, de Inês Fonseca Santos, editado pela Abismo. Quarto, Movimento, de João Luís Barreto Guimarães, edição da Quetzal. Em terceiro, O Cão Atravessa a Cidade, da autoria de António Manuel Venda, a edição é da Onivá. Em segundo, Harmonia, de António Colinas, uma edição da Assírio e Alvim. E em primeiro lugar, a poesia grega de Hesíodo a Teócrito, obra traduzida com notas e comentários de Frederico Lourenço, a edição é da Quetzal. António, chegado a esta parte, este segmento tão específico, tão próprio da poesia, enfim, também é já um discurso, diria, não novo, pelo menos algo repetível, mas de facto estamos aqui neste domínio muito particular, sem grande impacto editorial, mas a verdade é que vão acontecendo e vemos também alguns dos bons poetas nacionais também em atividade.
A poesia é sempre aquele campo literário que dá aso a grandes controvérsias, muitas polémicas. Portugal, por acaso, nos últimos anos, não se tem caminhado por aí nem verificado grandes choques de compreensão e de aceitação e até de análise do que é a produção poética. Há nomes que desde sempre, ou pelo menos há uns 30, 40 anos, fazem parte do que é a atenção da crítica, dos editores. Estou a falar, no caso concreto, de Jorge Sousa Braga. É um grande poeta. Este é um livro das pequenas coisas, os cotidianos da vida, e ele parte da observação da vida de todos os dias. Mas o que é importante nele é que, sendo um tradutor de poesia oriental, da Índia e do Japão, e até alguma chinesa, mas mais da Índia e do Japão, ele tenta, a partir de um dado passo e momento da sua criação, e seu processo de construção da poesia, adaptar muito dessa maneira, dessa mecânica, dessa técnica, àquilo que é a sua escrita. É um dos nomes que também importantes e incontornáveis. Não quer dizer que tudo o que Jorge Sousa Braga escreve é do âmbito superior, mas é um poeta genuíno que não se preocupa muito com aquilo que é a famosa viagem à volta da linguagem, aquelas excursões ilegíveis. Bem pelo contrário, ele tenta uma simplicidade que só assim é que consegue encontrar essa tal matéria escura, a origem da palavra, do verbo e do poema. Inês Fonseca Santos é uma autora com obra ainda relativamente escassa. Ela faz uma espécie de... faz mesmo uma linguagem com uma relação, não é um bestiário, mas é dentro dos nossos processos e momentos mais recônditos, aquilo que são as nossas obsessões. Este livro, ainda por cima, tem ilustrações que denotam a influência do ilustrador ou ilustradora, no caso, à maneira do célebre Vasco, um cartunista, um desenhador que deixou a sua marca principalmente na imprensa ali pelos 25 de Abril da Liberdade, a partir da Democracia, muito conhecido. Mas é um excelente livro, logo do início do ano de janeiro de 2020. Pouco iremos acrescentar à escolha de Movimento, de João Luís Barreto Guimarães, é um dos nomes, e este livro tem a ver com aspectos particulares, para além de uma certa, se quisermos, o diálogo sobre as preocupações humanas da atualidade, a guerra, a existência, a essência, e ele joga com analogias perfeitas e muito bem, vamos lá, a simbólica, metafórica, com a dimensão planetária daquilo que é a realidade e a existência humanas. Um nome que provavelmente apostou-se muito, até nós, há uns 13, 14, 15 anos atrás, deste escritor algarvio, António Manuel Venda, isto é poesia, não é o género literário do grande público, lamentaríamos profundamente que este nome caia no esquecimento, porque, primeiro, foi sempre um excelente romancista, um excelente prosador, ainda o é, contista, e como poeta também estava no mesmo nível. Ele vive por questões, são opções pessoais, numa espécie de reclusão à algarvia, uma certa simplicidade do viver, não ocupa holofotes, nem quer publicidades, mas é um grande poeta e esse livro é um dos grandes livros, aliás, dos que estão, dos portugueses, ele para nós é o melhor. É o grande livro de poesia deste ano, dentro dos escritores e poetas portugueses que deram originais. Fiquem atentos, pelo menos, a este nome, porque é da maior justiça trazê-lo, reconhecer, mas, acima de tudo, ler os seus trabalhos. Depois, o António Colinas é um poeta já, um veterano, um homem maduro, ponderado, e Harmonia é uma tentativa muito bem conseguida. É um efeito, vamos lá, poético ou prosódico, em que articula um sincretismo de criação, a espiritualidade, o pensamento oriental, os místicos medievais e também pós do Renascimento espanhóis, castelhanos, um homem que está de bem com a natureza, e a Harmonia é a tentativa muito bem conseguida, como dissemos, de construir, unir duas margens, a poesia e a prosa. E esta Harmonia é a ponte que une estes dois mundos, e é um livro que recomendamos a leitura, a releitura sucessiva, pequenos fragmentos que queiram ler, pequenos e curtos epigramas que o autor deixa. É um dos livros, é a primeira vez que o autor chega a Portugal, já com uma obra considerável. Leiam-no, descubram-no, recomendem a sua leitura, como procuramos fazer aqui, porque é um dos grandes poetas da atualidade. Depois, poesia grega. Há grandes antologias, todas elas muito referidas ao longo dos tempos. Cá em Portugal, as conhecidas Maria Helena Rocha Pereira e também o trabalho de Jorge Sena, mas, e aqui está o mas, sem desmerecer o grande trabalho de Jorge Sena, aquilo era a poesia grega de 26 séculos, escrita, lida, relida por Jorge Sena, e os mais atentos à poesia do grande poeta português irão perceber aquilo que estamos a dizer, e irão também perceber que muita dessa tradução foi feita daquilo que é muito longe e superior em qualidade à feita por Mário de Cesarini e de Luís Pacheco. Claro, aquilo era o que nós sabemos, não é? Mas este trabalho do professor Frederico Lourenço é um dos, toda a gente conhece, as traduções que ele faz e fez da Bíblia, dos clássicos gregos, mas esta poesia é por aqui que se começa a gostar, a perceber e a entender, a desmontar, a criar interpretações para a poesia que depois é o género maior que a humanidade foi deixando ao longo dos tempos. Um trabalho notável, a todos os títulos notável, as pequenas notas que são deixadas são preciosas. O português, a tradução que aqui está, é realmente um campo e um livro aberto para aquilo que é, ainda se mantém, o gênio humano no que respeita à criação poética. É um livro que ficará para estudiosos, curiosos, interessados, apaixonados, amantes da poesia, um livro obrigatório em todas as bibliotecas, mesas de trabalho, ou então uma companhia para levar para qualquer lado, claro, silêncio, concentração, paz e não só, às vezes conflitos e aquilo que são os turbilhões interiores também servem como motivo e pretexto para ler um dos grandes acontecimentos literários no campo da poesia em Portugal deste ano, 2020.
Falamos da poesia grega com tradução, comentários e notas de Frederico Lourenço, edição da Quetzal. Estamos quase a fechar esta edição especial, emissão dedicada às melhores obras de 2020. Já passou por cá a literatura nacional, estrangeira e também a poesia. E para fecharmos, também um pouco à semelhança dos anos anteriores, há alguns destaques, enfim, menções que pelas suas características podem não encaixar nas categorias pré-definidas, mas que ainda assim a sua qualidade, a sua pertinência fazem com que mereçam também ser destacadas. Desde logo, António, também um dos eventos marcantes no que toca à edição, a Apresentação do Rosto, obra de Herberto Helder, editada, salvo erro, já na década de 60 do século passado, sem dúvida um dos momentos marcantes deste ano.
Este é o caso, a Apresentação do Rosto foi como disseste, do ano de maio de 1968, à volta disso, na editorial Liceia. Ele aparece aqui este ano porque contempla aquilo que falámos em relação à harmonia de António Colina. É um híbrido, é um género do grande gênio da literatura portuguesa Herberto Helder, que depois ele foi retrabalhando, reescrevendo, cortando. Aparece em outros livros, Fotomaton e Vox, No Espaço Sem Volta, noutros livros também que o próprio autor foi, a partir deste ano, dando a conhecer, mas não queríamos deixar de referir uma das grandes edições deste ano, chegar ao grande público para perceber que muitas vezes fala, aliás, aqui neste livro, ele é mais prosa do que poesia, não é propriamente a poesia que toda a gente fala de Herberto Helder, e a proposta da apresentação do rosto, já agora também podem ler Os Passos em Volta e Fotomaton e Vox, que são livros muito afins, muito parecidos, muito semelhantes, universos interiores completamente diferentes, mas é uma das grandes edições realmente deste ano 2020, que o público, leitores e leitores, podem tomar contacto este ano.
Outro dos destaques, também uma edição portuguesa, uma autora que de resto foi também convidada de Livros com Rumo. Falamos de Mónica Belo e do seu livro A Vida Extraordinária do Português que Conquistou a Patagónia. É uma história real, enfim, também com alguns livros de ficção, edição da Temas e Debates, Círculo de Leitores.
É um livro de um português do Canidelo, Vila Nova de Gaia. Não era nem ensaio, nem é romance. Uma figura, José Nogueira, que existiu, um português das sete partidas do mundo, assim, uma espécie de peregrinação pela América do Sul, à maneira e modo de Fernão Mendes Pinto. Mas é um livro, todo ele espantoso, como um português anónimo, de Gaia, um jovem, um adolescente, com 12 anos, 10 anos, decide, vou-me embora porque Portugal não tem nada para me dar, é só miséria, e foi à partida, à conquista do mundo, parou naquilo que é hoje, na atualidade, a Patagónia chilena. Foi aí que ele ficou, Punta Arenas, é conhecido, ruas em sua memória, mas é uma história toda ela escrita de uma maneira envolvente e a dar-nos a conhecer, muitas vezes, tantos portugueses que andam por esse mundo, e este livro é sobre José Nogueira, mas também uma homenagem a todos os portugueses com pertinácia, com persistência, com obstinação, muitas vezes contra tudo e contra todos, a começar logo pelo parco ou inexistente domínio de uma língua estrangeira. A partir daí vão construindo o seu percurso e este retrato é admirável, no mínimo, no mínimo.
Passamos também para outra obra extraordinária, neste caso da pintura, que junta alguns dos nomes incontornáveis dessa arte maior. Chama-se A Bíblia Explicada pela Pintura. É um ensaio de Gérard Denisot, a edição é da Círculo de Leitores.
É, esta coleção é uma das grandes coleções. Há uma outra, que é Os Mitos, também explicados pela pintura, e também cá referimos. Este não explicamos, mas fica aqui a obrigatoriedade de ler, de comprar. É um livro como objeto, como dissemos, primeiro, um objeto de arte, e depois as explicações são notáveis, para perceber que os grandes pintores de todos os tempos também se envolveram num diálogo, se quisermos, religioso, ou pictórico, ou artístico, a grande arte, com a Bíblia, com o texto sagrado do mundo judaico-cristão. É um livro também para fruir em silêncio, em recolhimento, e perceber o que é o gigantismo do gênio de pintores ao longo do tempo. Travaram, muitas vezes, algumas lutas pessoais de ateus, religiosos, místicos, de toda a ordem, de todo tipo, com encomendas, opções pessoais, com esse livro que é do património, ou pelo menos da humanidade, a Bíblia, e tem aqui uma obra de referência neste domínio de acesso, mas as explicações são claras, objetivas e, acima de tudo, uma viagem extraordinária pelo mundo da pintura.
Há pouco falávamos de uma história de vida também de contornos quase míticos. Podemos voltar agora ao assunto com este Sete Pilares da Sabedoria, T. Lawrence, edição da É Primatur.
É um livro que referimos aqui, A Vida de T. E. Lawrence, o Lawrence da Arábia, que deu origem ao famoso filme também, de David Lean, com Omar Sharif, Peter O'Toole e outros também grandes atores. Referimos aqui porque ele em Portugal era edições atrás, reedições, editoras várias o fizeram chegar ao grande público. Aparece aqui porque, pela primeira vez, pelo menos, foi uma tradução encomendada ou um excelente tradutor. Não iremos pôr em causa a Clarice Tavares, porque era a tradutora responsável pelas edições anteriores, mas chega cá num formato que também acompanha ilustrações, desenhos, mapas, para perceber o que foi este livro, além de ser um extraordinário livro de aventuras, mas é um livro civilizacional, político, porque o Médio Oriente foi traçado a partir daqui, a partir deste conflito que é retratado na Península Arábica, aquilo que é a Arábia Saudita na atualidade, mas muitos dos acordos feitos a partir de 1917, os acordos entre a França, a Inglaterra, no Médio Oriente, acabaram por dar naquilo que hoje se vive na atualidade, nesse mundo, muitas vezes feito de fanatismos, de convulsões, de choques, mas é um livro admirável. Lê-se como um romance, porque o objetivo do autor não era bem esse, mas quase como um livro de aventuras, e a gesta e o trabalho heroico de um homem ao serviço de uma potência da Inglaterra, tentou congregar várias tribos desavindas, mas leiam essa obra, também é uma obra incontornável da literatura de todos os tempos.
Passamos agora para Rubaná, no ano que se assinala o centenário do seu nascimento. Incontornável também falar desta figura. Autobiografia, O Mundo à Minha Procura. A edição é da Assírio e Alvim.
E nem mais. É um dos, também dos acontecimentos da literatura portuguesa. Não aparece nas obras de literatura nacional, porque é mais uma reedição num só volume. Estão aqui os três volumes que compõem a vida, a autobiografia de Rubaná. Há muitos críticos que o colocam no universo de Agostina Bessa Luís, Tomás de Figueiredo, mas não é, mas não é. Não tem nada a ver, absolutamente nada. É o percurso de um rapaz, de um jovem, na Foz, no Porto, na Foz do Douro, na zona onde agora é mais ou menos aquilo que se chama o Infante, o Jardim Botânico do Porto, um rapaz que cresce a ver as tragédias marítimas e depois se torna um dos grandes escritores da literatura do século XX português, quanto mais não fora, a Torre da Barbela está para o tornar um dos autores obrigatórios que ficarão também dentro do que é a escrita e a literatura portuguesa, mas tem outros, Caranguejo, Cores, e este O Mundo à Minha Procura, a autobiografia de Rubaná, é um acontecimento nos 100 anos, realmente, daquilo que é este homem que esteve muito ligado ao norte de Portugal, incompreendido, viveu no estrangeiro, fica aí e convidamos para perceber também o universo, aquilo que foi a vida, as angústias, preocupações, os trabalhos literários, adaptações de obras de teatro de Miguel Torga, por exemplo, que foi um trabalho seu em Oxford, na Inglaterra, mas tudo passa neste excelente livro e escrito em português de uma forma também única e rara, pessoal, à maneira de Rubaná.
Só mesmo para fechar, a última referência, História Global de Portugal. São vários os autores envolvidos nesta obra. Destacamos a sua direção, Carlos Fiolhais, José Eduardo Franco e José Pedro Paiva, uma edição da Temas e Debates.
Pronto, isto é um dos grandes livros. É um livro que explica como Portugal, com os descobrimentos e antes, com alguns homens que tiveram que viver na Europa, como André Gouveia, os famosos irmãos Gouveia, mas como é que Portugal, um país tão pequeno, no extremo ocidental da Europa, se torna um país de dimensões globais, como é hoje moda falar na globalização, quando, por antecipação, um pequeno país, com muito pouca gente, com homens visionários à frente, nas várias artes, nas várias dimensões, e este é um livro coletivo, de vária participação, que dá para conhecer muito do que é a história de Portugal a partir do século XV, se quisermos, com andanças anteriores, mas isso é da nossa história. Leiam este livro, apesar de ser um livro de síntese, é um livro que está, pode dizer-se, cá tudo. A única coisa que gostaria de acrescentar só a esta pequena seleção de edições relevantes é, contra estes tempos que vivemos de nacionalismos, de xenofobias, de maniqueísmos de toda a ordem, um livro também que merece a leitura atenta, O Retrato de um homem aberto, um homem, um humanista, aquele que percebeu e aceitou sempre outros homens e mulheres diferentes de culturas, religiões, de literatura, de opções. Falámos de Erasmo de Roterdão, triunfo e tragédia de este homem. Não é por acaso que se chama o Erasmus, o programa Erasmus, de Stefan Zweig. A edição é da Assíria Alvim. Em tempos complicados, leiam e percebam o que é o ser humano e o respeito pelos outros.
Excelente forma de fecharmos esta emissão, a última do ano de 2020. Nós voltamos, claro está, na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Tenha um excelente 2021.
Thank you.